Boa noite, meus queridos. Com um atraso, talvez um dos nossos menores atrasos, Ariel. Apenas 8 minutos, né? Contando com toda a porrada que a gente levou ontem. Um atraso muito pequeno, tá? Comparável aí a um atraso de quem ali, ô Ariel? Do nosso volante, o Ronaldo Henrique, do Kevin,
O
comparado com
atraso do
esses
Kevin, né?
atrasos
O
aí.
atraso do
Do
Kevin. Quando
Roberto
ontem
também.
o Roberto também, mas ontem a bola passou e o Kevin olhou assim, o atraso dele para correr foi longo. Daí acho que foi o atraso do Kevin foi maior do que a gente.
Que mundo que ele estava naquele momento, hein, Ariel?
Meu Deus, meu
E
Deus.
é isso, galera.
Ele
Boa
estava
noite.
olhando para a namorada. Estava olhando para a namorada na arquibancada, estava olhando para a namorada. Então esqueceu. Esqueceu do jogo.
Alguma coisa estava acontecendo ali, Ariel. Então, desejar boa noite para os nossos amigos aqui. O chat já está bombando, Ariel. A turma já reclamando do nosso atraso aqui. O Rodrigo Adolf, troféu mais atrasado que a recomposição do Kevin. É, o pessoal tá afiado, Ariel. Ariel, meu querido. Curtiu a praia, deu um mergulho hoje. Então, eu queria te desejar aí uma boa noite, te agradecer por interromper as tuas férias para vir bater um papo conosco aqui. E, por favor, o boletim meteorológico aí da Cachoeira, né, para a gente não fugir às tradições. E uma boa noite para o amigo.
Bom, boa noite aí para o pessoal que está acompanhando o troféu. Aqui a cachoeira, até ontem estava um calorão, imagino que Palmas estava parecido, muito calor, não
Não,
tinha
Palmas
vento
está
nada,
horrível.
essa sacada estava insuportável, não tinha vento nada, suando todo mundo. Agora não, entrou uma frente fria, vento sul, daí a temperatura diminuiu. Mas
Melhorou.
esteve nublado, sim, nublado, mas mais tranquilo, mais aturável, né? Mais aguentável.
Sim.
Mas imagino que amanhã vai ter chuva, só que amanhã volto ao trabalho, daí já. Para mim, praia já foi por esse ano, então vamos ver. Mas tá agradável, agora tá agradável. Em Buenos Aires, já que está passou Buenos Aires, tem um calor também parecido com aqui, chegou em 42 graus e passou uma
Cara.
frente fria, que é a mesma frente fria que está aqui, passou em Buenos Aires 2 dias atrás, limpou
Sim.
tudo. E ontem de manhã estava 18 graus, estava bem tranquilaço, uma manhã bem fresquinha em Buenos Aires para ser fevereiro.
Ah, coisa boa, Ariel. E dá para trabalhar e final de tarde e dar um mergulho aí? Como é que funciona? Ou meio-dia, né?
Vamos tentar. Amanhã vai ser volta de férias, vai ser um dia meio complicado. Mas de
Sim.
repente na quinta, sexta dá para dar uma caminhada pela praia, pelo menos. Vamos tentar, vamos
Amanhã é
tentar.
aquele dia de esquecer a senha do sistema, não lembrar mais como é que entra. Aquela coisa maravilhosa.
Muito simples para ler, muita coisa para botar em dia. Daí amanhã vai ser complicado, mas vamos ver.
Coisa boa. E Ariel, tivemos ontem. Deixa eu primeiro dar uma boa noite para a rapaziada aqui do chat, Ariel. O pessoal já está aqui comentando. Vou puxar o boa noite da galera aqui. O nosso querido Bruno Martins. A minha zaga é uma peneira. Socorro, boa noite. Olha, Bruno. E o Barroca faz um favor, né? Uma coisa assim que é impressionante, né, Ariel? Já para a gente começar o nosso papo assim. O Barroca faz o favor de trocar todos os jogadores. Para que fique muito claro que o problema é ele, né? Então, e as pessoas, e quem comanda o futebol do Avaí não consegue perceber, mesmo com o técnico ajudando, assim. Porque se ele mantém, sei lá, ele acredita numa dupla de zaga, e aquela dupla de zaga vem errando, ele não troca os caras, sugere uma dúvida, né? Pô, será que são os nomes? Será que são os zagueiros? Mas não, né? Já trocaram os 5 zagueiros, já trocaram, botaram 4 laterais. Já jogou 5 volantes e é gol todo jogo, né, Ariel? Então, assim, o Barroca deixando claro que o problema é o sistema, o modelo de jogo dele, mas lá no Avaí ninguém tomando nenhuma atitude, né, Ariel?
Olha, eu acho que claramente já, na minha opinião, né? Já não tem dúvidas que o problema está aí.
Sim.
O Avaí tem um elenco, a nível do Catarinense, que pode ser o primeiro ou o segundo,
Sim, sem dúvida.
batendo pau a pau com o Criciúma, tá? A tabela não está refletindo isso, claramente. O Avaí está em quarto lugar. Está embaixo de times como Marcílio Dias e Figueirense, com elencos, no meu ver, bem inferiores, com orçamento inferior, estrutura inferior e elenco inferior. Então, o Avaí já testou os zagueiros que tem disponível no elenco, testou todos. Ontem, faltava somente testar um lateral direito, ontem jogou Gabriel Dias, segundo tempo, testou todos os laterais. Lateral direita jogou Thales, jogou Kevin, jogou Gabriel Dias ontem, lateral esquerda jogou Natanael e jogou Mário Sérgio. Então, testando todos os jogadores, a defesa do Avaí é a mais vazada do torneio. Alguma coisa está errada. Para mim, e outra coisa, né? É claro, tu estás tomando num torneio como o Catarinense, tá? Que todo mundo sabe que os rivais são rivais de uma expressão. Alguns não, o Criciúma não, o Chapecoense não, mas tu pega a Nação, tu pega rivais inferiores, né? Na teoria, né? Não vou falar amadores, mas inferiores. E nesse tipo de torneio, tu tomar em 7 jogos 15 gols, claramente está marcando um erro. Claramente está marcando um erro. Tu destas todos os jogadores, tu tomas 15 gols num torneio com rivais bem fracos, é claro que a solução é essa, é o treinador, o problema é o treinador. Daí, se tu me diz, já passaram 7 jogos, tomou 2 gols no primeiro, 2 gols no segundo. Uma hora, se eu fosse treinador, né? Eu pensaria, vou dar uma testada. Vou testar outro esquema. Não aconteceu. O esquema do Bahia é o mesmo. Na sétima rodada, que na primeira rodada. Só trocou figurinhas, trocou jogadores, mas o esquema é o mesmo. Então, para mim, a solução é clara. Não tem como. É, eu achava que ontem poderia ser um ponto de inflexão. Mas, evidentemente, não foi. O Barroca vai continuar até o clássico. Tomara, recemos, para que o resultado seja bom, porque senão, para mim, sendo resultado ruim, o Barroca vai cair, tá? E o Avaí vai ter que, no meio do catarinense, voltar a procurar um treinador, arrumar uma estrutura nova, daí chega o treinador novo e começa a falar que ele não armou o elenco, que ele não fez pré-temporada e blá, blá, o mesmo problema que já a gente teve nos anteriores, tá? Que eu não gostaria de repetir, mas vou ser repetido. Eu duvido, do jeito que o Avaí está jogando, que o Barroca acabe o torneio catarinense, a menos que ele vire o comando da leite para o vinho, mude tudo e o time começa a ganhar, mas eu não estou vendo. Não. Os gols de ontem foram dois lances individuais, não foram jogadas assim, armadas, lances individuais, né? E o Avaí na raça, né? Um jogador a mais, depois dois jogadores a mais, empurrou o Criciúma. Criciúma cansado, jogou um jogador a menos de 30 minutos do primeiro tempo, então é uma vantagem, né? Mas nem assim o Avaí conseguiu passar por cima do Criciúma. O Avaí tomou o terceiro gol, aliás, golaço, com o jogador a mais.
Golaço.
Dois toques a ganhar, golaço. Então, para mim é claro, para mim o problema é claro, é um problema no comando que deveria ser mudado, mas...
É, e o Avaiano é o... A gente carrega um peso, né? O sofrimento no nosso caso agora, ele vai acontecer de qualquer maneira, né, Ariel? Porque, assim, o Barroca vai ficar pro clássico, né? Então, assim, pô, o único jeito do Barroca sair... É a gente ter a tristeza de perder o clássico. Então, assim, nem eu. Então, assim, vai ser horrível. Se perder o clássico, vai ser horrível para o Barroca poder sair. Caso a gente vença o clássico, aí, pô, vamos ficar alegre pela vitória. Mas mais um tempo para o Barroca que a gente sabe que vai cair daqui a pouco. Assim, ele já. O Barroca já caiu. Assim, vamos deixar claro: o Barroca já caiu, né? Porque ele. Tá claro que ele não consegue jogar de outra forma, sim, porque em 2022 foi a mesma coisa, em 2023 foi a mesma coisa, em 2024 está sendo a mesma coisa. Nós já comentamos aqui, são três elencos diferentes e os mesmos problemas defensivos, então não passa por jogador, característica de jogador, é óbvio que é forma de jogo do treinador, né? E o Avaí tem um problema muito grave, Ariel, muito grave, que é o seguinte. Como a turma lá, ninguém entende nada de futebol, eles criaram um mantra lá dentro, eles acreditam de que se o Barroca não tivesse sido demitido na Série A, o Avaí teria mais chances de ficar, tá? Então eles creem muito nisso aí, de que foi um erro a demissão do Barroca e tal. Só que assim, ó, se eles estiverem nos assistindo aqui, eu vou falar, peço que me ouçam com muita humildade, assim. É claro que vocês vão ter a impressão de que com o Barroca poderia ficar, porque vocês foram buscar o Lisca. Então, assim, é óbvio que daí o Barroca parece ser uma opção razoável, mas a culpa é de vocês que foram buscar o Lisca. Então, é claro que daí olha para o Barroca e pensa, não, a gente poderia ter ficado. Sim, se o outro é o Lisca, é melhor ficar com o Barroca mesmo, pô. Então é um segundo erro que a diretoria do Avaí cometeu, e aí isso criou neles uma ilusão de que com o Barroca a gente ficaria na Série A. Não ficaria, não ficaria. Quando o Avaí estava brigando por G4 no primeiro turno, eu já alertava, mas daí eu era o patinho feio, né? A turma queria me matar. Eu já alertava, time mais vazado cai, e o Avaí estava sempre entre as defesas mais vazadas. Ninguém fica na Série A com defesa vazada. Então, mesmo brigando por G4, estava na cara que o gás ia acabar. Então, isso aí é muito simples, é muito cristalino, mas daí os caras trazem o Lisca, ficam com a impressão de que com o Barroca não, com o Barroca ia dar. Não, amigo, é que a escolha de vocês foi tão ridícula que o Barroca parece uma solução palpável, sabe? Tô cansado, Ariel. Tem o Diego da Silva aqui, no, nos dá o boa noite. Ele dá a sugestão do Eduardo Batista, do Novo Horizontino. O outra pessoa que fala muito no Eduardo Batista é o Janga do Santinho. E ele fala aqui que com o Barroca vai ser só perda de tempo. Eu concordo. Assim, não vai dar certo esse trabalho do Barroca, sabe? Porque já não tá dando, né? E como o Ariel bem pontuou, é um campeonato assim, ó. Cara, tu olha o time do Inter de Lages, assim, ó, tem uma galera ali que faz Uber, pô, com todo respeito, assim, deve fazer o Uber ali para completar renda, assim, jogadores assim, de um nível muito abaixo. O craque do Marcílio Dias, que é o Tardelli, final do ano passado tava jogando futebol 7, pô, em quadra de gramado sintético, aí pegou a ressacada aqui e jogou bola tranquilo. Então, assim, é um nível muito baixo para estar tomando 2 gols por jogo. E aí o Barroca vem com a justificativa de que, não, mas o ataque tá funcionando. Cara, com uma folha em volta de 2 milhões, pegando o Inter de Lages, que a folha é 200, o Ercílio, que é 400, 500, o Figueirense, é isso aí também. Jogando com times desse nível, vai fazer gol, é claro, porque tu tem jogadores de um patamar muito, muito superior aos outros, né? Então não tem tanto mérito aí na parte ofensiva. É, olha, preocupante, Ariel. O Gabriel Golino dá boa noite para nós aqui, o nosso querido Diego Canhete também, manda um boa noite lá da nossa querida Ibirama, boa noite também para o nosso amigo Rodrigo Adolf, que sempre nos acompanha aqui, deixa eu ver, tem aqui o Fabrício Daniel também, boa noite, Foliões, solicito, por favor, a avaliação do atleta Pedrinho. Ariel, vou passar essa bola para ti aí, antes da gente entrar no jogo aí. O que que poderias falar do atleta Pedrinho?
Sem dúvida, para mim ontem foi o melhor em campo. Uhum. É um cara que, sinceramente, me surpreendeu. Ele mostra vontade, ele quer jogar o jogo inteiro. Pode errar, como todo mundo erra. Mas, realmente, é uma grata surpresa dentro desse elenco do Avaí.
Tem atitude, tentou... né,
Leo? Sim, tem atitude. O jogo inteiro. O jogo estava 3-0.
E ele indo para cima.
Ele ia para cima. Então, já havia jogadores que estavam... Mas devagar, ele ia para cima o jogo inteiro. Aliás, eu vi o Roberto, num momento assim, fazendo assim com a mão, mas dizendo, não vou correr, com o jogo 3-0. Roberto, que cometeu 2 erros graves no gol do Avaí, né? Mas sim, tudo bem. Mas o Pedrinho não, o jogo inteiro, os 90 minutos, ele chegou, blá, 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 todo o jogo indo para frente, com acertos e erros. Mas eu gostei muito. Acho que é a melhor revelação desse elenco do Avaí nesse ano. Disparado.
Não, eu concordo com o Ariel, foi a melhor surpresa do Avaí esse ano, o Pedrinho, muito bom jogador, aquele passe que ele deu para o Igor no gol contra o Chapecoense, cara, aquilo ali é coisa de jogador diferente, né, que a gente até brincou aqui, né, o Ariel, que o Fabrício Daniel nunca deu um passe daquele, né, um 3D daquele ali, nunca, o Fabrício Daniel, ele ia cair, né, ele ia tentar arrumar, ia chutar o próprio tornozelo, ele ia cair.
Exatamente.
Conheço, mas o Pedrinho é muito bom e ganhou a posição, né, Ariel? Era um atleta que entrava no segundo tempo, mas agora é um titular do ataque do Avaí indiscutível, né? Eu acho que sim, ele e o Garcês ali, a gente não mexe, né?
Não, o problema agora vai vir um problema, né? O Igor ontem machucou. Não sei, Giovanni também. Giovanni está confirmado lesão muscular, são 30 dias. Sim, 30 o Igor, dias. Eu percebi, também é muscular. Daí, sim, muscular, é pelo menos 2-3 semanas. Depende do grau, mas 2-3 semanas. Daí vai ter que morrer com Poveda. Não tem outro. Então não vai ser o Garcês de um lado, o Pedrinho do outro e Poveda. E Poveda, lamentavelmente, não vem mostrando para que veio ainda para o Avaí. Ele não está fazendo gol. É, ontem, o primeiro gol do Avaí, a jogada dele, ele, no primeiro pau, ele toca a bola, né? E entrar, mas também não sei se ia entrar, porque o zagueiro do Criciúma estava para tirar. E daí o André empurrou, né? Mas vai ter que começar a fazer gol na marra, né? Senão, quem vai fazer gol quem? Então, é difícil.
Ariel, no par ou ímpar, tá? Par ou ímpar, tu ganha o par ou ímpar ali, tens que escolher. Os dois prontinhos para entrar, fardados, aquecidos, tu olha pros dois assim, quem tu escolhes para entrar? Poveda ou o nosso querido Modesto?
Eu iria de Modesto. Eu iria de Modesto.
Eu vou de Modesto. Se ele tivesse o tempo que o Poveda teve de titular para mostrar, olha...
Sequência de jogo.
Render mais. Sequência de jogo. E não estava nem no banco ontem, né? Parece que para culpar guri é fácil, né? E, aliás, o seu Barroca, né? O depois falaremos também do seu Freeland, né, Ariel? O senhor Barroca, ontem na coletiva, botou o Kevin na frigideira legal, né? Queimou legal o Kevin, nas entrelinhas, né? Disse que agora ganhamos o Gabriel Dias, que a lateral esquerda tá forte, na direita a gente tem uma margem grande de melhora. Pois é, amigão, mas daí tu tinha um outro lateral para colocar. O Kevin é uma escolha tua também, né? Então meio que você eximiu de culpa, né? O Thales não é nenhuma sumidade, mas porra, talvez aquele gol ali não, o Thales não tomasse, né? Para fazer a linha ali, e talvez o Thales fosse um pouquinho mais interessante, né?
Lamentavelmente, eu não vou defender. Eu não vou defender o Thales, mas claramente.
Não, eu não vou defender o Thales, mas eu vou criticar o Barroca.
Isso aí sim, pois é, eu falei isso. Lamentavelmente o Barroca vem mostrando isso. Botar a culpa no jogador. Quando tu faz isso, já é a última coisa, né? Porque tu tá reconhecendo
já não que tem um mais erro. Desculpa para dar, né?
Já não claro, tem já não tem como. Não tem desculpa. Não pode falar do campo, não pode falar do juiz, não pode falar, do jogador. Mas tá mostrando claramente que tem um problema. Sem dúvida, sem dúvida.
Tem um problema. O nosso querido Diego Canhete pergunta: e as ondas, Borges? Cara, não tem onda, ô Canhete. Nesse calor aí, não tem onda. E graças a Deus que não tem onda. Que Palmas está poluidaça, muito poluída, então é uma glória no que não tem onda, tá? O Gabriel Golini, Júlio, compra o Pedrinho o mais rápido possível, não dá bobeira. Acho, de fato, um bom investimento. O Rodrigo Adolf disse que temos que falar de novo sobre a dupla de zaga. Nosso problema principal não são os nomes, mas ontem eles erraram individualmente em pelo menos 2 gols cada. Ô Adolf, eu acho que vão ter muitos erros individuais quando o time não tem futebol coletivo. Então, aparecem sim os erros individuais, mas a culpa é do coletivo, porque lembra muito o time do Geninho. Se vocês verem aquele Avaí de 2020, que teve 200 contratações, é porque ninguém servia, é que não tinha coletivo. Então, ninguém serve, porque o time é uma bagunça. Aí zagueiro toma gol, lateral toma nas costas, é uma bagunça. Ontem o Kevin foi uma vergonha, o Kevin tomou nas costas. Mas o zagueiro do Criciúma estava com a bola dominada, cabeça em pé, olhou. É um cara que sabe lançar, ele já mostrou no campeonato contra o Marcílio, se não me engano. Ele fez alguns lançamentos também, então ele é um jogador bom tecnicamente. Com tempo para olhar, bola do pé no chão, cabeça erguida, ele vai botar a bola onde ele quiser. Então, assim,
ninguém foi a apertar ele, ninguém foi a molestar ele, ele lançou tranquilo.
Ele estava na linha do meio-campo, cabeça em pé, olhou, parecia a Copa de 70, pô. Parecia a Copa de 70. O Gerson pegava, levantava a cabeça e pau.
A situação do Barroca tá tão complicada que aqui na Cachoeira tá passando a vizinhança e grita na rua: tira o Barroca, tira o Barroca. Daí tá todo mundo pedindo a mesma coisa. A situação do Barroca tá bem complicada, bem complicada.
Aí na Cachoeira tá difícil.
Olha. Na Cachoeira tá, o Barroca não tem adeptos aqui, não tem faz.
O Fernando Amorim Coelho diz: boa noite, Borges, e boa noite para o Ariel, meu companheiro de praia. Aí, Ariel, ó.
A gente já pegou uma praia com o Fernando, exatamente, lá nos ingleses, coisa boa.
Pô, muito boa. Coisa linda. Temos uma pergunta para ti aqui, Ariel, do Rodrigo Adolf. Ariel, estará no clássico?
Estarei firme e forte aí, sempre junto ao Havaí. Vou estar no clássico, vou estar lá naquele campo assim meio assimétrico do estreito, estarei aí com o pessoal.
Coisa linda, dá uma boa noite aqui para o Leonir Girardi também, que está sempre aqui conosco. Boa noite, amigo. O Cláudio Henrique também. O Lucas Vieira diz que as linhas do Havaí são assustadoramente espaçadas. Para um time do Barroca dar certo, precisaria de 3 Ranielis para o meio. Exatamente, tem que ser jogadores que cubram um campo muito grande. Né? E quem nos acompanhou aqui, né, Ariel? Nós ainda conversamos, né? Que, por exemplo, para o Judson jogar, ia ser difícil, porque o Barroca sempre escolhe jogadores técnicos, né? Então a gente paga o ônus também de terem jogadores aí que não entregam essa parte física, né, Léo?
Não, eu entendo isso, que é difícil pelo estilo do jogo do Barroca. Mas, cara, tu tá tomando dois gols por jogo? Tenta outra coisa. Tentado botar o Schultz ao lado do Ronaldo Henrique, os dois, tá? De repente tira um extremo, porque tá claro, 2 gols no primeiro jogo, 2 gols no segundo jogo. Chega uma hora que tu tens que tentar alguma coisa. Mas, evidentemente, eu acho que o Barroca não tá percebendo o tamanho do erro. Ele não tá percebendo. Ele se enganou com as vitórias.
É que ele olha pro ataque, Ariel. Claro, ele olha pro ataque. É muito louco isso aí.
Quando o ataque não chega a ser melhor do que a defesa consegue defender, dá no que deu. Foi em Tubarão, perdeu. Ontem perdeu. Com qualquer time bem plantado, vai correr sério risco. Tá? Ou na hora que chegou, que foi o caso de ontem, né? Agora o Igor está fora. Ah, o defesa o Garcês, um gol, o defesa o André. Mas se, não, se um jogo não fizeram, vai perder, vai com certeza. O Avaí não vai acabar um jogo 0-0 nunca. Tu já o Avaí entra no campo desse jeito, um ou dois gols vai tomar.
Vai tá? tomar.
Se não precisar fazer três, vai ser sempre.
É, e o Rodrigo Adolf fala da pouca intensidade do Ronaldo Henrique. É, o ônus e o bônus, o Adolf. Ele é bom tecnicamente. Se ele fosse
eu gostei, um... Eu jogo que eu gosto, mas está claro que precisa de uma companhia para mim. Eu jogo que eu gosto, Ronaldo Henrique, mas precisa de uma companhia, pelo menos.
Eu também acho. E se ele fosse assim um cara também com um físico privilegiado de intensidade, aí não estaria aqui no Avaí, né? É o ônus e o bônus. Aí estaria no Palmeiras. Então, só que aí a escolha de atletas assim são escolhas do treinador. E aí a gente pode entrar num problema que a gente já viu, né, Ariel, lá atrás, né, que foi no planejamento para esse ano. Nós falávamos já. Depois eu vou entrar no assunto do planejamento aqui, galera. Vamos só passar aqui e mandar o Fernando diz aqui que o Barroca já mostrou que não sabe montar defesa. O problema é ele. Concordo, Fernando. O Ronaldo Henrique também marca sozinho, tem muito campo para ele jogar. Também é verdade isso aí, Fernando, também é verdade. E ele já jogou com o Judson do lado do Ronaldo Henrique, em alguns finais de jogo. Depois, acho que contra o Basílio aqui, ele alinhou o Judson e o Maranhão, que o Ronaldo Henrique saiu. E ele mudou um pouquinho o esquema, assim, quando o Avaí tinha vantagem, né? Agora, em tese, ele vai jogar com o Ronaldo Henrique ali entre as linhas para tentar armar o jogo, né? Que ele olha primeiro... Ele olha primeiro para o time jogando no ataque, né? O Fernando fala isso, de botar os dois jogadores, o Ronaldo Henrique e o Judson aliados. Já jogaram algumas vezes, tá? Jogaram algumas vezes aqui no segundo tempo. Que ele bota mais para segurar o jogo. Agora, propondo, ele não faz isso. O pessoal do Estavei tá aí conosco, diz boa noite, barroquistas. Boa noite aí para a galera do Estava aí. Mas, olha, estamos tristes com o Barroca. Lucas de Souza aí fala dos nossos zagueiros que são horríveis também, mas horríveis e desprotegidos, né? É. O Lucas Vieira fala diz que chega a ser gostoso ver um time organizado que nem o Criciúma jogar. Aliás, né, o 10 contra 11 foi um tapa na nossa cara, né, Ariel? Porque não dava para pressionar os caras. O goleiro deles não fez nenhuma defesa que tu fale assim, nossa, evitou o gol do Avaí. E os caras com a bola tocavam, com 10, cara. Foi difícil, Ariel. O que, é que tu acha?
Foi. Não, foi bem difícil. E mostrou a falta de... Não tinha entrosamento, mas a falta de jogo de equipe que o Avaí tem. Tá? O terceiro gol que toma do Criciúma, é claro, um time com um jogador a menos, tocando a bola e o Avaí vendo, olhando a bola passar. Tá? Então, foi um golaço com dois toques de calcanhar. Uma jogada bem, bem elaborada. O Avaí não conseguiu elaborar uma jogada dessa nem louco. Nem com uma a mais, nem com dois a mais conseguiu. Porque com dois a mais, era só na bafa, era só cruzamento, chutão. Era tudo que o Avaí tentava. Não é que jogava, chegava jogando até dentro da pequena área. Não é assim. Então, está claro que o esquema, a elaboração de jogada do Avaí, a parte ofensiva está funcionando bem, mas acho que é mais um mérito individual do que coletivo. Tá? E claro. A parte defensiva, o erro é coletivo. Então, está claro.
Porque o Avaí não envolveu o Criciúma 11 contra 10. Porque não. De toque de bola, de virar jogo, de deixar o Criciúma desconfortável. O Criciúma não ficou desconfortável com 10 jogadores. E quando conseguia sair tocando, o que dava tempo do time sair de trás, eles saíam com 10 e tocavam a bola. O terceiro gol, mesmo assim, é um absurdo. O Ronaldo Henrique sai dando bote igual uma barata tonta. Fica no meio dos caras, assim, ó, no meio mesmo. E dois calcanhares seguidos, cruzamento para trás. O gramado atrapalha o cara do Criciúma ainda. Ele vai matar, ela belisca no gramado, ele tem que dar mais uma arrumada na bola. E aí faz um golaço, né? Não só jogado.
Eu vi a mesma coisa, mas olha, com a vantagem essa, o zagueiro, que era o Roberto, também não consegue chegar. O cara do Criciúma não chutou de primeira. Teve que matar a bola e voltar a acomodar para chutar. Arrumar e chutar. Nesse tempo todo, também não chegou o zagueiro, então...
O Roberto errou a passada na saída da bola. Ele saiu atrás da bola, perdeu ali e ficou vendido. Igual no primeiro gol, né? Igual no primeiro gol. Ele também ficou vendido.
O Kevin tomou uma bola nas costas que eu, da arquibancada, já dava para ver. O Kevin não viu. Tudo bem.
Sim.
O cara, e a bola passa no meio dos dois zagueiros. Estão os dois zagueiros. Vai, a bola vai no meio. E aí entra o atacante do Criciúma e faz o gol. Erro primário, né? É o time de Bárcia. É, esse tipo de coisa acertaria melhor, né? Eu achei, não, no intervalo, o treinador vai falar alguma coisa. Não, só mexeu, tirou o Kevin, que aliás queimou ele, Queimou. Tudo bem? 4.000 dias. Beleza, tudo bem. Mas, e daí? Qual é essa a solução? Não vai ser a solução. Desse jeito, tudo elenco. Tudo elenco.
É, e tem um comentário aqui, Ariel, do Rafael Alves de Aguiar. Ele faz um contraponto aqui para nós. Uhum. Rapazes, o que vocês acham? É mais fácil acertar o Avaí, que faz muitos gols, mas toma demais, ou um time que tem dificuldade enorme de fazer gol? Acredito que pode dar um belo caldo esse ano ainda. O que tu achas, Ariel? Ele sugere que o mais difícil é fazer gol e que, em tese, arrumar a defesa é mais fácil, né?
Agora, o que tu acha? Sim, seria, mas com a experiência de Barroca em 3 anos, ele mostrou que ele não arrumou nunca a defesa.
Esse é o ponto.
Com 3 anos diferentes, 3 elencos diferentes, e a defesa nunca foi sólida. Então, o Avaí não tem um zagueiro confiável desde a saída do Betão, que era com 37, 38 anos, era criticado, mas era um cara que dá uma estabilidade para a saga. Saiu o Betão, nunca o Avaí conseguiu. Depois mudaram os gurines, veio o Arthur Chaves, veio o Lipe, mas nunca conseguiu. Mas, particularmente, Barroca nunca acertou a defesa, nunca, jamais. Sim. Então, acho que a parte ofensiva que está dando certo, entre aspas, é mais por méritos individuais do que coletivos. Tá?
A diferença então, é muito grande para os adversários, né?
Claro, lógico. Claro, compara o orçamento do Avaí com o Inter de Laje, compara o orçamento do Avaí com o Nação, compara o orçamento do Avaí com o Barra. É lógico que tem que ter uma diferença. Tá? Mas não é que seja. Mas queria ver se o Avaí vai continuar fazendo 2, 3 gols na Série B. Não vai fazer. Tá? Não vai fazer. E a Série B é muito mais equilibrado. Tu pode pegar a Tom Bense, que não vai fazer 3 gols tão fácil. Tá?
Sim.
Então, tem que acertar a defesa, não tem outra. E tomando a quantidade que está tomando numa Série B, voltamos a estar no risco que o ano passado passamos. Né? Eu não quero novamente brigar para não cair na Série B.
Sim, sim.
Mas desse jeito, time que toma 2 gols por jogo, cara, o não, risco é grande.
2 gols por jogo num campeonato desse nível, né? Que é
desse nível.
E assim, nível. Antes a gente tinha um atenuante, né? Que era o... Normalmente ia para o estadual com o time capenga, né? E o time se formava para a Série B, né? Então, tinha um atenuante. Não, pô, tá começando ano passado, por exemplo, com o Alex, que não foi tão ruim, porque era um elenco muito mais barato, com muita gurizada da base jogando, né? E o time não era tão vazado quanto é o time do Barroca, que já é um time pronto, por causa das mudanças de janela. Então, agora que abriram mais uma janela, mas quando o Avaí fez o time, era se preparando para uma janela só em junho. Então, esse time era para jogar as primeiras 10, 15 rodadas da Série B. E esse time está levando muitos gols no campeonato, com todo respeito, vaziano, né? E tem outro comentário aqui, Ariel, do professor, oficial do professor André Luiz. Pô, esse cara deve ser importante. O elenco não está recebendo bem essa troca todo jogo da dupla de zaga. Não que não mereça ser trocada, mas está expondo os atletas. É, dá uma instabilidade também, né, Ariel? Aquele esquema, errei e vou sair, né?
Então... Estou falando, está queimando tudo o elenco. E tá desse jeito vai queimar tudo. Vai queimar tudo.
É,
e ele está insistindo na troca de pessoas. E eu, claramente, o que tem que trocar é o esquema, não as pessoas. Fazer as pessoas jogar diferente. É claro, é claro.
Exatamente. O nosso querido Israel Passos está aqui conosco. Assim como a diretoria esportiva do Avaí precisa mudar de postura, vou mudar a minha. Desejando uma boa noite para os amigos, algo que nunca havia feito. Boa noite, Israel. Pô, finalmente ganhamos um boa noite do Israel, Ariel. Ariel, vamos dar uma entradinha agora no jogo, propriamente dito, né? O Avaí repetiu a sua plataforma de jogo, né? O 4-1-4-1 dele. Uhum. E com a ausência do Giovani, ele colocou outro meia, colocou o João Paulo ali, né? O novo ataque titular estava em campo, até o Igor se machucar. E o Roberto ganhou a posição na zaga pela boa partida que fez lá em Joinville contra o Nação, né? Só que aí, ô Ariel, começou o jogo, tu já percebias assim que, pô, não vai ser fácil, né? O Criciúma, ele estava muito mais seguro do que estava acontecendo em campo do que o Avaí, né? Então, tanto que, assim, com 12 minutos de jogo, estava 2-0 pro Criciúma, e aí eu tive o desprazer de ter que ouvir a coletiva do Barroca no pós-jogo, e ele comentar que... Pô, mas o Criciúma, nas vezes que o Criciúma fez os gols. Amigo, 12 minutos de jogo? Tu queria que o Criciúma tivesse chegado quantas vezes? 5? Aí seria demais também, né, ô Barroca? Ele chegou 2 só porque eram 12 minutos, pô. Então, aí, porra, aí ele chegou e fez, né? Então, assim, e a impressão que deu, Ariel, eu não tava no estádio, mas tu tava, mas a impressão que deu é que o Criciúma fez 2 também E também calma também, né?
Calmou.
O jogo tá controlado. O Criciúma
tirou o pé do acelerador, com certeza.
Se o Criciúma vai fundo... Abafa.
Era o jogo para 5 segundos no primeiro tempo. Tranquilo, pô. tranquilo. Sim, sim, com e certeza. Mais,
se tivesse um gramado bom, com bola rolando mesmo, que ele...
Era pior ainda.
Era pior ainda.
E Criciúma teve expulso o jogador aos 30 minutos do primeiro tempo. Tá?
Aos 30 minutos.
Ou seja, fez o segundo gol às 12 e aos 30, 18 minutos depois, já teve um jogador expulso. Isso. Não. O jogo de ontem era para um placar histórico. Acabou não sendo... por questão do jogo, porque teve uma expulsão primeiro, o Avaí no segundo tempo melhorou um pouco, acomodou um pouco mais a linha, o Criciúma retrocediu um pouco, que é lógico, né? Retrocediu, está com o jogador a menos, o Tencati fez o time ir um pouquinho mais para trás, daí o jogo se equilibrou, né? Depois o Avaí faz, em dois lances isolados, faz dois gols, tá? Duas jogadas, uma é um cruzamento que o Poveda no primeiro pau desvia e o Andrei completa para o gol, e outro um bom lançamento, acho que foi do Gabriel Dias direita, pro
Garcês. Roberto.
Ah, o Roberto, achei Roberto. Que tinha sido o Gabriel Dias. Então, cruzamento do Roberto para o Garcês, que entrando no segundo pau, ele faz o gol. Aí, imagina, a ressacada começou a tomar temperatura, né? O pessoal queria empatar, estavam faltando 8 minutos, o Avaí com um jogador a mais. No desconto, né? nos minutos adicionais, o Criciúma tem o segundo jogador expulso, e daí foi nova, não conseguiu. Mas se não for isso, primeiro tempo era para ser um placar histórico, sim, do jeito que estava o jogo, histórico. O Criciúma, com certeza, diminuiu o ritmo, com certeza.
É, e no 10 contra 11, né, o que isso me deixou mais chocado, assim, era a tranquilidade que o Criciúma tinha para prender bola no ataque. É difícil acontecer isso. Inclusive, né, o próprio Avaí do Barroca, quando ficou com 10 jogadores contra o Sampaio Correia, é bom deixar claro isso aí, que o Barroca veio para a coletiva, falou que a expulsão acabou com o jogo e tal. O Avaí tomou 4 do Sampaio Correia, fora o baile, assim, mas o Avaí largou o jogo. O Criciúma com 10, controlou o Avaí com 11. Então, assim, não é... Foi assustador, na verdade. Para mim, foi assustador o que eu vi, assim, a diferença de nível, de não só de atletas, né, mas assim, nível de trabalho coletivo.
Claro.
E o Barroca não chegou ontem, né?
Não, mas claramente, também vamos dizer uma coisa, né? O Tencati está há mais de 2 anos no Criciúma, né? Isso é lógico. Sim. Há mais de 2 anos, o resultado é muito bom. Subiu o Criciúma para a Série A, tudo bem. Mas o Barroca não está de ontem. O Barroca já está de metade do ano passado.
Tá? E ficou boa parte do elenco, né?
E esse elenco, o Barroca participou na formação. Eu quero acreditar que ele participou. Então, a responsabilidade... Eu falei na primeira rodada que já nesse momento... Não dá para falar mais do Freeland. Pronto, o elenco era razoavelmente bom. Agora a responsabilidade é para o Barroca. Sim. O Barroca está com 50% provavelmente, uma coisa assim, se não me engano, é 50% ou perto de 50%, é 52%. Cara, nesse torneio, tem um aproveitamento de 52%, para mim é baixo. Pelo elenco do Avaí, é baixo. Tá?
Então... Mas isso diz menos até, né, Ariel? Se a gente for olhar a pontuação que o Avaí tem, diz menos do que o desempenho do Avaí e a quantidade de gols sofridos, sim, né? Então, assim, isso é muito mais alarmante, né? Então, eu vejo gente falando, não, a estatística que mais importa são os pontos. O próprio Barroca falou de uma coletiva aqui, que o Ian estava conosco aqui, eu fiquei arrepiado quando ele falou que queria ganhar todos os jogos em 10 contra 9. Então, assim, ó, é uma visão de futebol, assim, muito diferente da minha, assim. Eu acho que futebol é segurança, futebol é tomar pouco gol, é tudo muito diferente do que a forma como eles pensam, assim, eu fico muito assustado. E... tomando essa quantidade de gols, o futuro que se avizinha aí é muito preocupante, né, Ariel?
É, eu concordo. Para mim, sim. E é como tu falava, Santi, é uma situação bem preocupante pelo seguinte fato, né? Agora vem o clássico, tomara que o resultado seja certo, mas se o Barroca não cai no clássico, se sacar um bom resultado,
vai ganhando, ficar.
Vai ficar. Ficando, o Avaí vai ser eliminado. Se não for nas oitavas, nas quartas, vai ser nas semi, vai ficar eliminado, com certeza. O Avaí, desse jeito, para mim, não vai ser campeão catarinense. Então, não. Aí vai ser a mudança 15 dias antes do começo da Série B. E daí?
Isso.
Daí, a pessoa que chega vai reclamar de tempo, e é lógico. E daí já começamos a Série B com uma pessoa nova, que não conhece os jogadores, começamos perdendo pontos. É tudo, é um efeito dominó, uma coisa com a outra. Então, para mim, eu não sou ninguém, tá? Sou um torcedor. Mas para mim, o Barroca era para ter saído.
Sou torcedor?
Não, eu sou um torcedor, um como qualquer um. Eu me considero um como qualquer um. Para mim,
na minha... Pinga palandrina, pô.
Tudo bem, sim, essa sim, mas é história já. A história fica na história. Mas, para mim, o Barroca era para sair. A atuação de ontem foi alarmante. Quem assistiu o jogo ao vivo foi alarmante, alarmante. Eu, quando veio, tomou o segundo gol, estava ao lado de um cara, do Guilherme, manda um abraço para ele, Guilherme Caldeira, que eu conheci agora na praia e ficava batendo papo na ressacada. Conheci essas férias na praia. E, cara, começou a falar, cara, 12 minutos, dois gols, hoje vai ser histórico. O Avaí vai levar uma sacola de gols, histórico. Depois, o jogo mudou, mas era o caminho do jogo era esse. E, cara, eu estava atrás do banco, tu vias a reação do Barroca, estava assim, braço cruzado, enxergando o jogo, como se nada estivesse acontecendo. E seu time estava levando bola por tudo quanto lado, pela direita, pela esquerda, pelo meio, por tudo quanto lado. O Criciúma encobria o Avaí de um jeito absurdo. Eu treinador tranquilo, então não consegui entender, não consegui entender, sinceramente.
Não, e aí o que o Barroca fez, né? Ele teve a lesão do Igor no primeiro tempo, ele foi obrigado a trocar, ele colocou o Poveda no lugar do Igor, né? Aí ele foi para o intervalo, perdendo de 2-0 e com um jogador a mais, e aí ele troca, ele tira o Kevin e bota o Gabriel Dias, né? Que pareceu um cara, assim, fisicamente privilegiado, digamos assim, né, Ariel?
Eu gostei.
Pelo menos de porte físico, de velocidade, parece um cara que vai poder nos ajudar, né? E ele botou...
Eu vi ele rápido.
Diga lá.
E ele rápido, com boa visão de jogo, tá? Ela entendia a jogada que tinha que fazer, entendia quando tinha que passar no ataque, entendia quando tinha que ficar. Eu gostei da atuação. Mesmo entrando, não é fácil entrar um time que já está tomando 2-0, depois tomar terceiro gol. Não é fácil entrar desse jeito. Mas mesmo assim, o cara não levou bola nas costas, foi bastante seguro na marcação. Eu gostei muito da atuação do Gabriel Dias, gostei muito.
É provavelmente o nosso titular, né? E aí entrou o Gabriel Dias no lugar do Kevin e ele colocou o Jean Lucas também no lugar do Maranhão. Aí ele ficou só com o Ronaldo Henrique de volante, dois meias na frente, o João Paulo, eu, o Jean Lucas, né? Porque o Criciúma com 10, o Avaí, em tese, precisava de jogadores mais técnicos. Eu achei que ele acertou, tá? E aí, aos 12 minutos, isso ele fez no intervalo, aos 12 minutos ele tira o João Paulo, que, cara, vem mal, né, Ariel? Assim, tá meio sem sangue, né? Tá precisando tomar um choque o João Paulo. O que tu acha, Ariel? É. Ele tira o João Paulo e coloca o Andrei, né?
Eu também vi uma atuação meio apagada dele. E quando o time mais precisava, ele também não, como que não conseguia reagir.
Então, tá aí o homem, né?
O Guilherme, ele, vou falar a verdade, ele gosta do estilo Barroca, ele é defensor do Barroca.
Ele gosta. Vou bloquear o Guilherme.
Não. Ontem coincidimos, concordamos que não dava mais. Mas também, ele gosta, mas também gosta do futebol propositivo, mas também entende que não dá para tomar dois, três gols por jogo. Não, é um absurdo.
Então, ele ontem gosta, me deu a razão. Ele não é cego, né? Ele tá enxergando o que está acontecendo. Claro.
Gosta, mas não é cego, isso. Então, mano, voltando ao assunto. O João Paulo, eu vi meio desligado do jogo, né? Era para, numa hora, ele precisava carregar a bola, né? Levar, mas não. Ainda não mostrou, há um pouco tempo, ele chegou agora no começo do ano, ainda não mostrou muita coisa. Mas o João Paulo, o jogador que eu dou um crédito. No Avaí rendeu muito, para mim, um bom jogador. É um bom jogador para a Série B, um jogador muito, muito pensante, com muita cabeça, e isso é muito importante numa Série B. É um jogador que joga muito, geralmente não tem muita... Bom, não quero falar, mas não machuca muito, jogou de sequência de jogos, então esperemos que ele consiga dar uma sequência de jogos e fazer um bom futebol. Para mim, o João Paulo é um jogador que é muito útil para o elenco, eu gosto dele. Mas tá, que não teve um jogo bom ontem, não, concordo. Na real, tirando o que eu falei do Pedrinho, e do Gabriel Dias, do resto, o Gracê fez uma jogada ou outra, está aceitável, mas também não é, não foi aquelas coisas, né? E o resto do time é muito apagado, muito, muito apagado, muito apagado, realmente.
Não tem um time, né? Tem vários jogadores, mas a gente não vê o Avaí como um time, tu não sente confiança naquele coletivo ali, né? Não, tem um padrão, esse time, eu sei mais ou menos o que vai me entregar, a gente não consegue ver isso aí, né?
Muitas vontades juntas, mas que não dá um time, né? São vontades individuais. Mas também dá para ver, né? Ontem, num momento, eu vi os zagueiros se olhavam um para o outro, como dizendo, o que está acontecendo? Então, está claro que está faltando um padrão. Porque se tu fica desnorteado, é porque tu não tens uma guia, tu não está sabendo para onde ir. Para mim, está claríssimo. No estádio, percebi absolutamente isso.
E essas foram as alterações do Barroca. Acho até que ele morreu com uma, se alguém puder me corrigir aqui. Eu fui recorrer aqui ao Twitter do Avaí, e às vezes quando perde ali, o pessoal perde alguns lances.
Não, você fala da saída do Guilherme Maranhão, saiu o Guilherme Maranhão, entrou o Jean Lucas, saiu o João Paulo, entrou o Andrei. No primeiro tempo, a do Igor pelo Poveda, e no intervalo, a do Kevin pelo Gabriel Dias.
Sim, morreu com uma... Não foi isso, ainda morreu com uma alteração, né? Eu ainda mexeria mais alguém. Mas, enfim, assim, daí o Avaí acabou fazendo 2 gols. Eu achei que deixou o resultado mentiroso, né? Porque para o desempenho das duas equipes no jogo, o 3-0 estava bem pago, assim, estava bem pago o 3-0. Podia ter acabado ali, digo, por desempenho, né? E o Avaí acabou achando 2 gols. E aí virou futebol também, né, Léo? Aí achou 2 gols, daí ali virou loucura,
aí,
né?
Aí virou jogo.
Teve mais jogo. Impulso. Aí, foi quando deu jogo, né?
Exatamente, aí virou jogo, porque até esse momento parecia um treino, né? Parecia o Avaí tentando mais pouca coisa, o Cruzeiro jogando tranquilo, sem sofrer nenhum tipo de abafa, nada, tranquilo, tranquilo. É.
Sim, sim. O nosso querido Felipe Matos está aqui, o Ariel. Roberto tem que jogar, temos que ter um jogador referência para perseguirmos e colocarmos a culpa. Com ele e Thales no banco, a torcida estava confusa e muito passiva. É verdade, Matos. É. A gente está precisando de algumas referências dentro da equipe, né? Nem que seja para pegar no pé. Nosso Felipe Matos, quando encara o falha de cobertura, ele é o maior de todos.
Ontem, eu realmente, fazia tempo que eu não via na sacada, ontem a torcida não estava tão passiva, não. É, eu vi vários, eu estava no setor A, né? Eu vi várias pessoas mandando o Barroca comer chucru.
Tu adiantou isso aí ano passado já, Ariel, lembra? Nós fazíamos programa da Série B, tu falava já, ó, galera, a paciência ano que vem,
vai ser
o
curta.
Copo tá cheio.
Vai ser
curta. É duas gotinhas ali em cima e ninguém mais aguenta. Tu tinhas alertado já sobre isso.
Sim, claramente, sim. E eu concordo, e continuo pensando isso.
Concordas contigo?
Concordo comigo. Estamos numa 7ª rodada, a gente já está falando em troca. 7ª rodada.
Sim, então, tá claro. Com razão, né? É muito gol. Com razão, claro que sim. É muito gol. Gostaria de pedir para a galera que está nos assistindo deixar aquele like no vídeo aí, como sempre, aí a gente tem mais gente nos acompanhando do que likes no vídeo, então a gente pede uma colaboração aí, uma força do pessoal. Ariel, temos uma turma aqui do sul do estado, aqui o Derek Ferreira, Tigre, botou aqui as 3 cores aqui, aliás, Derek, que camisa feia ontem, hein? O Criciúma, porra, jogando aquele futebol bonito ali, tinha que estar com o uniforme 1 bonito, aquela camisa bonita, né? Agora, a camisa de ontem, não gostei.
É. Você é o contraponto, eu gostei, porque sabe por quê?
Lembrou?
Eu lembrei do meu time lá. As cores são diferentes, mas amarelo com a faixa preta, eu gostei. Não, mas falando sério, além da camisa e tudo, um parabéns para o Criciúma, que é um time ordenado, claro. Sabe a bola que joga. Para mim é candidatíssimo para esse torneio. Disparado, o time mais preparado. Para futebol, tu sabe, pode acontecer qualquer coisa. Mas para mim, Criciúma é o maior candidato a ficar com o título e a enfrentar uma Série A. Já seria outro papo, eu não sei como vai ser a Série A. Mas que o Criciúma é um time ordenado e que sabe o que joga, claríssimo.
E a melhor torcida hoje, né? Melhor, tá? Antes que me entendo mal. Mas hoje é a melhor torcida do estado, né? O ambiente ali do Heriberto Wilson tá maravilhoso. Então, parabéns aí pro pessoal de Criciúma. O Felipe Matos disse que ainda nos falta um zagueiro bandido. Ah, falta um zagueiro bandido. Olha, o Avaí realmente é passivo, né? Tu não vê o Avaí nem dar uma chegada, né, Ariel? Tu não vê? Tem não. Jogo ali que o jogo tá ruim, um Bruno Silva da vida já vinha apavorando, dedo na cara, carrinho, tomava amarelo, mas dava uma chacoalhada, né? O Avaí não, o Avaí é sempre jogando bola, é bola no chão, tá todo mundo tranquilo. Então, eu não gosto disso aí, tá? Eu gosto de ter, tem que ter uns malucos, tá?
Tem que ter uns malucos, tá? É a mesma atitude que eu vi do treinador, né? O treinador, a atitude era essa, braços cruzados, esperando o jogo passar.
É,
mesma atitude.
Tem que ter um pouquinho de sangue também para defender, para brigar, né? Brigar pela bola. O Avaí é passivo, tá? O Avaí é passivo. O Gleison de Quadros, no clássico, é Andrei mais 10. O Andrei acho que tem 3 ou 4 gols do profissional, 2 no
rival.
É, e o Gleison fala uma interessante aqui: eu testaria o Gacês de 9. Pode ser.
Poderia ser um bom jogador.
Poderia ser. Talvez tenha um pouco mais de trabalho por dentro, né? Que com o Poveda o jogo é nulo, né, Ariel? Sim. A bola no chão dele ali, fazer um pivô, uma parede, olha.
Não, poderia ser. Para testar, né? Poderia ser o Garcês de 9 e botar o Pedrinho do lado. E aí tirar um dos atacantes.
Bota o Jean Lucas lá aberto na esquerda e o Garcês de 9, né?
Estou aqui ou caí?
Tais aí.
Ah, pensei que tinha caído. Então poderia ser uma boa chance, né? O Garcês de 9 com o Pedrinho e completar com o volante. Mas eu não acho que o Barroca não vai fazer isso. Ele vai manter os 3.
Pode ser o Jean Lucas lá na esquerda, Léo. Pode ser o Jean Lucas na esquerda. Também. Como jogou a Série B. E aí bota 3 volantes por dentro. É que assim, ó, Na verdade, a gente está falando aqui de troca de nomes, tá? Eu acho que não vai resolver o problema do
Havaí. Não, é o sistema, para mim é o sistema.
Agora, assim, do jeito que está uma peneira, talvez trocando alguns nomes melhore. É, para o pessoal lembrar, o time do Geninho de 2018 era uma zona também, e nós subimos com 3 volantes. Jogava o Judson centralizado, Pedro Castro e Matheus Barbosa. Esse era o time do Geninho, o trio de meio do Geninho, né? Então, esse time do Havaí poderia ser o Ronaldo Henrique, Gava e o William Maranhão, né? Ou para jogar com um trio de volantes ali, e aí bota o meio aberto, que seria o Jean Lucas, aberto na esquerda, Garcês de 9 e o Pedrinho na ponta, né? Acho que poderia ser uma alternativa.
Alternativas tem um monte. Alternativas tem muitas, porque tem um bom elenco. Então tem alternativas. O problema é que com esse bom elenco ele não tentou nada. Só o mesmo esquema de sempre. Então...
O Rubi aqui fala uma boa. Esse aqui tinha mesmo. Poveda dá saudades do Rodrigão, que tinha bola no chão. Cara, jogava um fusca pro Rodrigão, ele abria o braço, matava a nega, ela caía na frente dele. Teve um jogo que ele distribuiu, assim, ele jogou de 10 praticamente. Ele recebia de costas e pau, virava de um lado, pau, virava de outro. Que jogador foi o Rodrigão naquela Série B de 2018?
Não é que a gente esteja pedindo a volta do Rodrigão, por favor, não mais. Sim, tu fala.
Mas assim, certo. Né, é um cara que se fosse profissional, né, Ariel? Estaria jogando Série B aí, Série A baixa, com tranquilidade. Porque era um baita, tecnicamente, tamanho também, né?
Sim.
Fisicamente, um cara grande e tecnicamente bom. Impressionante. Sim. O nosso querido Fabrício Daniel aqui, desconfio do Pedrinho. É, sabia que ele ia vir com essa, ô Ariel. Desconfio do Pedrinho, não fez nada ontem. Sei que a galera vai querer dar em mim. Garcês é nossa melhor contratação, na minha opinião. Não, Hugo, uma boa briga, tá, Fabrício? Essa do Garcês aí... Não, essa aí tamo junto, tá? Agora, a do Pedrinho ontem, ô Fabrício, com 2-0 pro Criciúma no início. O Criciúma baixa as linhas, né? O Pedrinho com menos espaço. Depois, quando ficou com 10, o Criciúma baixou ainda mais, eu acho que dificulta o jogo do Pedrinho, né? O Pedrinho com um pouco mais de campo, a gente viu que ele é diferenciado. Acho que o jogo de ontem pode ter dificultado também o Pedrinho, mas assim, cara...
E mesmo assim ele tentou, né?
É, mesmo assim tentou, e outra coisa, né? Nessa bagunça coletiva, a gente analisar individualmente os caras é até perigoso, porque tu não... Perigoso. Tu não sabe nem dizer o que eles podem render, porque eles não tiveram um coletivo ainda para dar suporte para as individualidades, né, Ariel?
Não teve nada.
Não teve jogo, não teve Havaí ainda, time mesmo.
Não, claramente. Para mim, os acertos são individuais e os erros são individuais. O que nunca estou vendo um coletivo bom. Então, é complicado.
É verdade. A Alice Machado, ela até comentou no programa passado que ela me encontrou, a gente falou na ressacada em Havaí Chapecoense, e quando veio o comentário dela, eu tinha encerrado a live aqui. Então, boa noite para a Alice também, um abraço para ela. Tem gente perguntando aqui qual técnico a gente traria para o lugar do Barroca. Perdi o comentário aqui, mas o Felipe Matos já responde para nós aqui, ô Ariel. Duas palavras para ti, o Fossati. Mas ninguém me escuta, ele queria que é o Fossati, ele quer o...
Ah, o Fossati seria, não sei se... Ele tá, acho que está numa seleção agora, se não me engano, ele está treinando uma seleção sul-americana. É, então, não sei se estaria disponível no mercado, né? E acho que vai ser um treinador caro, mas... Sei lá, poderia ser uma opção. Sim, não sei quanto ele conhece da Série B, mas eu, de repente poderia ser uma opção, sim.
E o Felipe Matos pede para te indicar um argentino para a gente com urgência, ô Ariel.
Pois é, agora o Fossati é o treinador da seleção do Peru, então nesse momento não estaria disponível. Cara, treinadores argentinos tem muitos, só que livres no mercado agora não tem opções assim. O problema é esse, que Série B é bem difícil, né? Tu tem que ser uma pessoa que conheça a Série B.
Sim.
Tá? Não é vir jogar e pronto, é uma pessoa que conheça. E aí é difícil, treinador argentino que conheça a Série B. Sei lá, nesse momento no argentino não tô vendo. Ah, eu gostei sempre do Subeldía, né?
Na hora o que Eduardo ele tava livre, Domingo, diz o Diego Quente.
Sim, mas o Eduardo Domingo tem um perfil diferente, né? Primeiro, o Eduardo Domingo está com trabalho, está trabalhando no saída do estudante, pode ser que esteja livre. Olha, poderia ser, Eduardo Domingo, tem um estilo que seria bom para uma Série B. Ele tem um estilo que o time é compacto atrás e sai de contra-ataque. Poderia ser um estilo bom para jogar uma Série B. Só que também o que eu duvido do conhecimento dele do futebol brasileiro, né? E também duvido do salário, não sei quanto o patamar de salário que ele estaria ganhando. Ele esteve em Estudiantes, estava ano passado, Estudiantes de La Plata, e depois saiu. Agora acho que está livre no mercado. Poderia ser uma opção, só que eu não sei se... Eu nem quero falar porque não vou ser escutado, né? Mas sim, sim. E também não sou profissional na área, né? Para recomendar nenhuma pessoa. Sim. Mas que precisa uma mudança, com certeza. Isso para mim é óbvio.
É claro. O Diego Pinheiro disse que esse jogo do Rodrigão de 10 foi contra o Guarani lá. Vencemos por 2-1. Ele acabou com o jogo. E eu estava lembrando bem desse clássico aí, Diego. Esse clássico no Scarpelli que ele deu aula. Que ele fez um de voleio que foi anulado. Foi um absurdo aquele gol anulado. E teve o gol dele também, né? E jogou muito o Rodrigão. Eu lembro de conversar com meus amigos, né, vendo o jogo do Avaí de 2018. Tipo, faltava um Rodrigão para jogar com o Rodrigão, porque o que ele dava de bola e os caras erravam assim, tu falava, cara, falta um outro Rodrigão para receber os passes que ele dava, porque fez uma Série B ali sensacional. O André Tarnobis, que está aqui conosco, Ariel. Boa noite, senhores. Anderson Moreira, que está no Sport Cristal. É caro, mas conhece muito a Série B. Conhece, André, mas assim, tem o ônus e o bônus, né? Ele é muito ruim de relacionamento, né? Assim, ele sai queimado de todos os clubes. Não tô dizendo que entre ele e o Barroca eu não escolheria ele, tá? Escolheria com tranquilidade, um cara competente, sem dúvida. Mas ele tem um histórico aí de relacionamento, de sair queimado dos clubes aí, que é um pouco difícil, né? Falando do Anderson, o que tu achas dele, Ariel?
Não, eu também, eu tu falasse, né? Um treinador que geralmente saiu, não saiu bem dos times. Mas pelo estilo de jogo eu trazeria, claramente. Sim. Mas não sei. Acho que o Avaí também não tem valha na agulha, né? Para tirar treinador do outro lado.
Acho que agora, tem, tá.
Será? Eu não sei. Estavam falando do Eduardo Domingo. Eduardo Domingo, eu me corrijo, está treinando atualmente Estudiantes, na primeira divisão argentina. Então dificilmente ele vai sair. Teria que ser uma diferença muito grande economicamente para ele sair de lá para vir treinar no Brasil, Série B. Então, não sei. O Anderson Moreira também está no Sport Cristal, no Peru.
Sim.
É difícil tirar um treinador. Tu tem que procurar treinador que esteja livre no mercado, né? Treinador que já está ocupado, é difícil sair. Para sair, vai exigir muito, né? Então, é complicado.
Ô, Ariel, vou aproveitar aqui, tem um comentário do Alexander aqui, eu vou querer puxar a capivara aqui do seu Freeland também, ô, Ariel. Ele pergunta, vocês acreditam mesmo que o Barroca está ameaçado com esse enxame de carioca na ressacada? Então, são duas perguntas aí, né, Ariel? A dele, né? E eu vou te falar outra. Eu já achei estranho, Ariel, quando trouxeram o Barroca com o contrato com essa extensão, né? Até o final de 2024. Eu falei, pô, o Barroca não é esse cara disputado no mercado para que se faça um contrato tão longo, né? Mas tudo bem. Aí o senhor Freeland, que é amigo do Barroca, chamou o Barroca e tal. O Freeland já tinha levado o Barroca para o Bahia, na reta final da Série B do Bahia. Então, tu achas que o... Com o Freeland ali, o Barroca sofre algum tipo de ameaça, Ariel?
É difícil, né? Eu acho que deveria sofrer uma ameaça. Se o Avaí perdesse o clássico, para mim, o Barroca deveria ser demitido. Aliás, eu já falei, para mim ontem, depois do que assisti, sim, era para ser demitido. Para mim ontem, mas tudo bem, não foi demitido, beleza. Se perdesse o clássico, que vai ser uma humilhação para a torcida do Avaí, aí para mim seria demissão sumária na hora.
Acho insustentável, assim, né, Ariel? Assim,
é, pô, mas
a gente também, sempre analisa desempenho, né? Justamente baseado, sim, no desempenho que ele tem que sair, pô. Não é pelos resultados.
Ou vai perdendo o clássico, vai ficar. Agora, nesse momento, está 7 pontos do Criciúma e 1 ponto abaixo do terceiro colocado do Figueirense. Ficaria 4 pontos abaixo do Figueirense com 3
rodadas. Tem que ter uma folha 5 vezes maior do que a do Figueirense.
Claro. Então, claramente o desempenho está sendo ruim. É claro, já os números estão marcando. Então, para mim, sim, seria. Mas, eu não sei, eu desconfio. Em situações iguais ou parecidas, não foi demitido. Então, não sei.
Eu tenho medo também. Eu queria falar um pouquinho do Freeland aqui, aproveitar a pergunta do Alexander. Porque assim, Ariel, nós conversávamos sobre isso no ano passado, né? O Avaí está com o maior orçamento da sua história que está sendo colocado no time, né? Na folha de pagamento da equipe principal, né? E nós conversávamos, né, Ariel? Então, a parte boa, dentre tantas partes boas, né, Ariel, de fazer o troféu, é que tudo que a gente fala está registrado aqui, né? Então, quem quiser puxar a nossa capivara também, tá tudo lá gravado no nosso acervo, né? Pô, e nós falávamos à época, né, Ariel? Pô, o cara que depois de Ponte Preta e Avaí lá, o Avaí com 0,000001% de chance de cair, tendo uma decisão em casa valendo uma vaga na Copa do Brasil, que era um torneio milionário. Ele e o treinador escolhem jogar com um terceiro time, que nem os reservas jogaram, eles escolhem pegar uma decisão contra o Concórdia, que se mostrou um time muito fraco, vendendo até ônibus para pagar conta aí. Então era um time com uma folha assim baixíssima, e o Avaí com um time da Série B, jogando em casa, numa época que a Ressacada tinha gramado bom, né? Então era a chance do Avaí atropelar o Concórdia na ida e garantir a vaga para a final. E aí esse gerente escolhe jogar com o terceiro time e o técnico também. Então ali para mim, ô Ariel, sendo bem sincero contigo, ali para mim está fora, está completamente fora. É incongruente o jeito que o senhor Freeland pensa o futebol e o Barroca das necessidades do clube, assim, é um choque de intenções, né? O Avaí tem que pensar de um jeito e eles pensavam de outro, assim. E mantiveram o cara, botaram o orçamento na mão dele. O Barroca tá aí, né? Botaram o orçamento na mão do Barroca também. Então, para mim, a diretoria do Avaí teve sinais claríssimos de que não daria certo. Claríssimos de que não deveria manter o senhor Freeland e nem o Barroca, assim. E eles mantiveram os caras. E agora tá dando errado, de novo, para variar, no terceiro elenco do Barroca. E os caras estão no mato sem cachorro agora, porque montaram o elenco. O volante é técnico, o segundo volante é técnico, tem três meias técnicos, né? Jogadores para jogar no esquema do Barroca. O lateral é técnico, o lateral outro lateral é técnico, os zagueiros são lentos. Então, assim, é todo o estilo para jogar do jeito que o Barroca joga. E aí vai ter janela, tem menos janelas. Como é que vai fazer? Vamos trocar de novo o estilo de jogo? Já era para ter feito isso ano passado, não fizeram. E agora estão com essa batata quente na mão aí, Ariel. E eu realmente não sei o que vai acontecer mesmo perdendo o clássico, tá? É capaz deles tentarem sustentar ainda Barroca e Freeland. Eu acho que, olha, teria que ser uma reformulação completa, tá? Coisa que era para ter feito lá quando escolheram jogar com o time reserva contra o Concórdia. Lá que era para ter sido feita a ruptura. Estava salvo na B, já estava pensando em 2024. Eu lembro que até conversávamos sobre isso, né, Ariel? Que 2024 tinha que começar após aquele jogo, o pensamento para 2024, e passava, claro, a participação na Copa do Brasil. E o Avaí não fez isso, e agora a gente está pagando pelos erros que a gente já pontuava aqui desde o ano passado, né, Ariel?
Não, é isso que eu ia comentar, né? Porque a pergunta é se o Barroca estaria ameaçado, né? E daí, e o Freeland, ele estaria ameaçado? Aí a resposta pode ser complicada, porque alguém poderia me dizer, e com razão, cara, o elenco não é ruim. E o Freeland montou o elenco. O problema é a sociedade, parece que tiveram o Freeland com o Barroca, né?
É claro que o Barroca participou, pô. É claro, é só ver a característica dos jogadores, pô. E tem que participar. E tem que participar. Não acho errado. Lógico. Pô, como é que eu vou jogar? Não, eu quero um volante que arme o jogo de trás. Pô, qual volante disponível tem um bom passe? Ronaldo Henrique, traz, que é o que o treinador quer, pô. Ah, eu quero mais um meia, traz o João Paulo, mais um meia técnico. É tudo, eu quero um lateral, veio o Kevin, técnico. Mário Sérgio, lateral também, não é de velocidade, é um cara mais técnico. Então é tudo que o treinador pediu, pô.
É, sim, o problema é esse. Imagina que o Barroca cair e o treinador que venha. Vai fazer o quê? Como muda o elenco? É difícil. É difícil.
Vai jogar mais Judson, vai jogar mais Modesto, vai jogar uns caras com mais sangue, sim. Tá?
Tá, mas e vai resolver? Não sei se o problema é somente isso. É? Se o cara tem... Imagina, sei lá, eu não quero, né? Não quero, tu sabe que eu não sou fã do sim, do Claudinei. Mas o Claudinei tá livre no mercado. Imagina que resolver trazer um Claudinei.
Tá no Claudinei com Guarani. Guarani já pegou, então, Guarani de São Paulo.
Já pegou Guarani de São Paulo. Então vai ser nosso rival na Série B, então.
Rival na Série B.
Não sabia isso. Eu vi que ia sair do Chapecó. Aliás, fazendo um parêntese, né? Esse catarinense está dando, para mim, duas grandes decepções. Surpresa, barra decepções, né? Que são Chapecoense e Brusque. Acho que estão os dois com risco grande de brigar para não cair. E são dois times que já tinham se afiançado no torneio, né? Brusque brigando nos últimos anos sempre para ser campeão, sendo campeão incluso, Chapecoense também. E vejo os dois com uma campanha bem fraca, a Chapecoense dentro da zona de rebaixamento, e o Brusque aí, uma posição em cima. Então, acho que são dois times que decepcionaram muito, né?
E os dois times me surpreenderam, tá, Ariel? O Brusque eu achei que pro estadual, ter vindo com a base de Série C reforçada, eu imaginei fazer aquele estadual que o Brusque sempre faz, constante, né? Ele vai ali, empata um joguinho, ganha outro, ganha em casa e tal. E para mim o Brusque, grande decepção pela base. E a Chapecoense, que tinha o lado negativo de ter montado um elenco completamente novo, né, Ariel? E isso leva um pouco mais de tempo, mas não para ter o desempenho que tiveram. Assim, porque a Chapecoense tem bons jogadores. Tem bons jogadores. E eu esperava mais da Chapecoense também. Então, foram realmente duas decepções, né? E que a gente que imagina em que lugar o Avaí estaria, né? Se Brusque e Chapecoense estivessem fazendo o campeonato regular, né? Porque a gente está em quarto, com dois times com bom orçamento abaixo da gente, né?
Estaria uma quinta, sexta posição. Com esse orçamento seria vergonhoso, realmente. Sim, sim.
O Canhete disse que vai demorar muito para ele ser demitido. A tradição dessa diretoria é trocar somente após perder muito tempo. A exceção foi o Claudinei Oliveira, que com apenas 6 jogos e desempenho melhor do que hoje, foi para a rua. Mas ali teve mais coisa, né, Diego? Eu concordo contigo, mas ali teve mais coisa. Mexeram no elenco sem técnico, sem diretor de futebol. Ali o elenco estava bem quebrado, tanto que o Barroca entrou depois... E quase caiu, né? O Avaí quase caiu. Foi, acho que até o Avaí concorde aqui, que o Avaí virou na Bacia das Almas. O Avaí Recife, com 2 gols do Muriqui, espíritas, assim. Que era para o Avaí ter tomado terceiro, não tomou. E o Avaí virou porque era o Avaí, né? Camisa, loucura. Mas também era para o Avaí ter caído em 2022, né? Então, a diretoria tem muita culpa. O Tarnovski aqui manda um elogio também para a gente. O Alexander, lembrando que o M10 falou em entrevista que se não desse certo agora, ele próprio sairia do Avaí. Alexander, eu acho que isso era para a Série B, né, o Ariel? Ele falou se caísse para C, né? Ele sairia, né? Então, no ano seguinte. O Vitor Ares, de onde o Ronaldo Henrique está sendo bom? Eu quis dizer, Vitor, que a característica dele de bom passe é o que pede o treinador, né? A característica do Barroca. Mas o Ronaldo Henrique, com a posse, assim, ele é bom jogador. Ele é bom jogador. O problema dele é a passividade sem bola, que é uma característica dele, né? No esporte, quem jogava do lado dele era o Fabinho, que corre pra cacete, aquele jogou no Figueirense também. Então, tentava compensar um pouco o Ronaldo Henrique, né? E o André fala aqui, passado esse lamentável episódio do Concórdia, quando o Barroca mencionou o emocional do time no terceiro gol, era para mandar passar no RH e tchau. O que ele disse para os jogadores no intervalo? Não, André. Eu acho que todos os sinais foram dados para a diretoria do Avaí de que Barroca e Freeland não eram os profissionais indicados para ficar para o ano seguinte e administrar um orçamento desse tamanho, assim. Porque eles não têm um lastro, assim, ó, principalmente o Barroca, de sucesso, né? E aí, tu botar na mão dele o orçamento desse tamanho, olha, eu achei um erro gigantesco do Avaí, e não estamos falando com base no resultado, falávamos disso ano passado já, e a decisão do Freeland e do Barroca de jogar com aquele time, com o terceiro time contra o Concórdia, aquilo ali foi um sinal claro, 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 de que eles não teriam, não tinham a mínima condição de continuar. Tá? Só que
Não, e além disso, foi um erro que custou milhões para o Avaí, né? Milhões,
pô. Ia pegar a final, ia ser o Marcílio Dias em casa, pô. E com o Avaí jogando Série B, jogando em um outro nível de competição, pô. Então, assim, é muito triste porque nós estamos sendo comandados por pessoas assim, que não têm a mínima noção do que é futebol, do que é o jogo. Então, assim, é muita análise PDCA, muita coisa técnica de administração. Eu já comentei aqui, cara, para fazer análise PDCA, para fazer esse discursinho aí, para tentar mostrar qualidade para a torcida. Cara, o Desk forma bons administradores a cada 6 meses. Para fazer análise PDCA, contrata um administrador recém-formado da Udesk aí, ele vai fazer para ti, cara. Tu tem que entender minimamente do negócio. tem que entender minimamente do futebol, assim, para nem que seja para pedir para a pessoa que vai contratar as coisas certas. É que nem a gente fala assim, não quero discutir política, tá? Estou falando em tese. Ah, o presidente não precisa saber de economia. Um pouquinho precisa saber, sim. Ele não precisa saber ser um economista formado, mas ele tem que saber onde é que ele quer chegar. Ele tem que saber para pedir para o cara, eu quero chegar em tal lugar, eu quero que o juro esteja em tal patamar, eu quero melhorar tal coisa, eu quero melhorar tais indicadores. Tu tem que entender o mínimo para passar para o cara fazer, porra. Aí agora no Avaí os caras não entendem absolutamente nada. Vem com um papinho de jogar para frente, DNA havaiano e não sei o quê. Um negócio completamente fora da realidade do clube, inclusive e principalmente realidade financeira. Já falei aqui várias vezes, jogar para frente, propor jogo é caro. É caro, tem que ter posse, tem que ter jogador bom tecnicamente. São os jogadores mais caros. E o Avaí foi com esse papo para uma Série A. Porra, que tu é o mais pobre. Então começou tudo errado lá quando eles assumiram. O que a gente está pagando é uma conta que começou lá em 2000 e final de 2021, tá? Com essa loucura, essa viagem de jogar para frente, não sei o que. Cara, isso não existe. Isso aí é coisa de quem não tem a mínima noção do que está fazendo, pô. Está pedindo coisas que são incongruentes com a realidade do clube, pô. E aí a gente está pagando até hoje isso aí. Tanto que o Barroca tá aí com o terceiro elenco e dá-lhe gol, porra. E gol, e toma gol, e toma gol, e... Até quando vai sair, porra? Até quando? Vão apanhar até quando, porra? É muita surra. Esse papo é jogar... É só surra. A gente tá sendo surrado. A realidade é essa, o Avaí tá sendo surrado desde 2022, porra. É goleada pra tudo que é time, bicho. Então, assim, ó... Porra, aí também é goleada pra Vila Nova na Série B, é goleada pra Chapecoense, do Argel... A gente toma pau de todo mundo para o Figueirense na Série C. Não dá mais, pô. Não dá mais, assim. Até quando a gente vai ficar nessa?
Aí fica mais claro.
Mas tô cansado. Não, tudo bem, mas...
E agora fica mais claro, né? Que se o ano passado não fosse o Igor Bom, o Avaí caía. O meu ver, o Avaí caía. Uhum. A gente fez no momento, eu fiz a conta, né? O Avaí tinha 10 pontos que foram ganhos só pelo Igor Bom. Tu tira esses pontos do Avaí, o Avaí estava na zona de rebaixamento. Tá? Então, esse ano, não está sendo a mesma coisa, porque o Igor Bom teve algumas situações boas e outras nem tanto. E daí, dá-lhe gol, e dá-lhe gol, e dá-lhe gol. Tá?
É verdade, pô. E assim, ó, o que ele fez ano passado é muito fora da curva. Porque pela quantidade de bola que ia no gol do Avaí, ele tinha que ter, tinha, entre aspas, né? Ainda bem que não. Eu digo, tinha em tese que ter tomado mais gol como tá tomando esse ano. Que vai muito bola no gol. Só que ele tava num ano completamente iluminado.
Sim, fora da curva. Iluminado. Pegava bolas impossíveis, ele pegava. Sim.
Impossíveis, pô, impossíveis. Mas é complicado. Aí mexeu com o chat, ô Ariel. O pessoal aqui mexeu com o chat. Aqui, vou dar mais uma lida aqui, Ariel, pra gente ir encaminhando aqui. Mas o Leonir disse que o presidente sabia cornetar nas redes sociais. Tinha a fórmula mágica para tudo. É, o Leonir, tem o pior tipo que tem é o que acha que é fácil fazer as coisas. Não, isso aqui é só mexer, é só fazer e tal. Cara, quando tu não sabe onde tu tá entrando, pisa devagarinho, pô. Escuta quem já tá lá. O futebol do Avaí tava dando certo, pô. Era muito claro o diagnóstico do Avaí. O problema do Avaí era fora de campo. E o fora de campo, o Júlio melhorou, pô. Então, assim, eu não bota a mão no futebol. Tu não entende, pô. Não mexe naquilo lá. Porra, ganhou o estadual, subiu pra série A... Porra, num ano de salário atrasado, o que tu tem que fazer? Pega o recurso, bota tudo em dia, não mexe no campo, lá tá andando. Mas não, já puxaram o Betão para aposentar, já mexeram no elenco sem diretor de futebol, o treinador ficou 20 dias em casa sem participar de nada. Os caras botaram a mão em tudo, porra. E aí, pau nasceu torto, né? É complicado, assim. É muito complicado.
Fora de campo, eu acho que melhorou muito. Na real,
claro, pô, claro.
Mas muito, melhorou muito. Mas claramente não está vindo.
Até porque o que era, né?
É, pois é.
É o mínimo, também. Né? Era o mínimo. Sim.
Mas dentro de campo não está se vendo essa melhora, realmente não. Realmente não, dentro do campo a piora foi grande.
Sim. É, pô, e assim, ó, e o pior tipo, um dos piores tipos que tem também é o pô, eu não quero ser mal interpretado, é o ignorante no sentido de pouco conhecimento da área. Tá, então não me entenda mal. Então, assim, o pior tipo é o ignorante proativo. Esse é o pior que tem. É o cara que tem a caneta, Ele manda, ele é proativo, ele quer fazer, só que ele não sabe nada daquilo ali. E é o que acontece no Avaí, a gente tem isso. Então é um problema muito sério que a gente tem, porque o problema do Avaí é no planejamento, é lá atrás, é o que a gente quer. O problema do Avaí é o que a gente quer. A gente quer um time propositivo que jogue para frente. Isso custa caro, isso é difícil, cara. É difícil isso aí. Quais times do Brasil propõem jogo assim? É raro, pô. Se tu olhar o Abel Ferreira, o Palmeiras foi começar a propor jogo no terceiro ano dele. O Abel Ferreira ganhou Libertadores lá contra o Flamengo, se defendendo de contra-ataque com um orçamento gigantesco. Mas ganhou do Flamengo milionário com o gol do Davidson, pô. Por quê? Pô, é roubada de bola, é marcação. Era isso. Aí ele foi dar o próximo passo dele para começar a propor jogo já no terceiro ano. E a gente está falando de uns times mais vitoriosos que tem, com poder de um poder financeiro mesmo alto. E aí o futebol é muito simples, cara, principalmente no caso do Avaí, de time com menos recurso. É time organizado, zaga fechadinha e tentar a sorte lá na frente, cara. Mas parece que o cara tá falando grego, pô. E é complicado, tá? É complicado. O Thiago Klaser aqui, não há nessa administração a sensação de que estão errando demais. Eles acham que estão no caminho certo, infelizmente. É verdade, Thiago. Isso é verdade. É um dos grandes problemas dele. Eu fico deles, né? Não só do presidente. Eu fico realmente pensando assim, se eles não têm amigos. Mas assim, amigo mesmo para sentar e poder bater um papo. Cara, tá errado, pô. Alguém que eles escutem, né? Porque eles nunca acham que tá errado. E uma coisa que me assustou na entrevista do presidente no Estava aí, diz que ele falando com orgulho, né? Ele falava assim, ó, teimoso é quem teima comigo. Os amigos dele falam isso. E ele fala isso com orgulho, assim. Cara, desculpa, isso é um problema que tu tens, assim. Se tu acha que ser teimoso é uma qualidade, nem sempre. E a gente tá vendo os resultados aí. O Avaí tá fazendo as mesmas coisas, pedindo as mesmas coisas para os treinadores e diretores de futebol desde 2022 e a gente só está apanhando. Tá, então talvez essa tua teimosia não seja algo positivo, tá? O Fernando Amorim aqui novamente, Ariel. O Claudinei foi fritado pela diretoria em 2022. Só ficou porque foi campeão e subiu para A. Deram o elenco quebrado para fritar. É, o elenco foi de fato quebrado. Eles deixaram claro que não queriam ficar com o Claudinei. Mas assim, tá, também foram muitos técnicos também saíram, né? Teve muita troca de técnico, Avaí. Uhum. Troca de técnico, diretor de futebol. É, não foi só o Claudinei também que saiu. Ele foi o principal, assim, né? De ter um lastro, né? Mas o Avaí troca muito rápido de treinador. O Giovani, se não fosse o Barroca, o Avaí também caía. Olha, Giovani, não sei, eu acho que foi mais. Passa mais pelo Igor, tá? Passa mais. O Avaí não jogou nada naquela Série B com o Barroca. Nada, nada. A gente ganhou o vice-artilheiro do Avaí foi o gol contra. O Leonis Girardi fala que foi o Igor bom, que estava iluminado. E ele disse também que estamos pagando a conta por essa reviravolta no futebol, eu concordo. O Antônio Oliveira diz aqui, Ariel. Boa noite. Ontem o que me assustou foi Barroca mostrando um total desconhecimento do modo que o Criciúma joga. Uhum. Atribuir ao azar o primeiro gol. Antônio, teve entrevista na Série B que o Barroca fala que não olha muito para o adversário, se preocupa para o time dele. Ele deu uma entrevista num podcast antes de vir para o Avaí que deixava claríssima a forma de ver jogo. Então, assim, a diretoria do Avaí sabia o que estava trazendo. E sabe muito mais agora que já tinha trabalhado com ele, né, Ariel?
Sim, não, claramente essas declarações, Barroca também, as declarações deles às vezes são bastante infelizes, né? Como tu falaste, aquela declaração de eu quero tomar 9 gols para fazer 10, eu não assisto rivais, né? Está mostrando uma falta de conhecimento que no futebol atual não dá para fazer desse jeito, não tem como, né?
É, o Gabriel da Cunha Ramos disse que o Avaí não caiu apesar do Barroca. E o Fernando Amorim fala aqui, o Igor, eu concordo com ele, tá? O Igor bom é o deste ano, um goleiro razoável para bom. É isso aí, é um bom goleiro. Se for muita bola no gol, vai falhar, porque é difícil mesmo. E a gente tem um exemplo ao contrário disso, de um goleiro ruim quando ia pouca bola no gol, que foi o Gledson na Série B de 2021, que era um goleiro muitíssimo limitado, para dizer o mínimo, mas era um time muito sólido que sofria pouca finalização. Tinha jogo que o Gledson passava batido, pô. Passava batido, não ia bola no gol, não falha. Agora, é muita bola no gol do Igor, tá? Era, ele não iria manter aquele aproveitamento, ele parecia o Neuer, pô. O, pegava tudo, pô, não, não tinha. E o DJ Binho aqui disse que defesa é um problema nosso desde o ano passado e continuou na mesma. Renovaram com o Roberto, Alan Costa, Barroca, e o Barroca mexe muito mal no jogo. E o Barroca tem, de fato, esse problema, né, de leitura, né? As intervenções do Barroca, né, Ariel? Durante o jogo são complicadas, né?
Ah, e além disso, né, as explicações, né? Antes falávamos, né, o Vai morreu com uma mudança sem fazer o Barroca, né?
Sim.
Porque o Modesto não estava no banco.
Verdade, entraria no jogo. Bota dois nobres lá, precisaria. Precisou, tá?
Os últimos cinco minutos estão com dois jogadores a mais perdendo o jogo. Bota Modesto.
Modesto e Povendo lá dentro, claro.
Bota, faz jogar o Marquinhos, se for necessário, né? M10, né? Que for, né? Tá claro. E não, não estava. Por quê? Perfeito. Qual a explicação porque não está? Ninguém explicou nada.
E ninguém perguntou na coletiva, né? Era uma boa, era um bom questionamento. Mas, galera, vamos ficando por aqui hoje, né? Hoje já estamos aqui com 1h15 de programa. Nosso querido Ariel Pranteda está de férias, último dia dele. Ele vai querer jantar com tranquilidade.
Quero comer aquele camarãozinho aqui daí.
Vai ter um camarãozinho aí, ô, Ariel?
Exatamente, quero comer um camarãozinho milanesa, exatamente isso. Exatamente,
vai tomar um negocinho também?
Tomar uma cervejinha tranquilo, agora a noite está fresca. Eu acho que hoje eu vou lá para o Sambaqui, ver se dou um pulinho aí no Santo Antônio de Lisboa, que tem a última noite de carnaval, para ir curtir com a galera. Acho que vou fazer um programinha assim para curtir a última noite aí de férias. Depois amanhã começamos a trabalhar de novo, de manhã cedo.
Porra, coisa linda, Ariel. Fico feliz com a tua programação. Ariel, queria agradecer novamente, tu ter interrompido tuas férias para bater esse papinho conosco. É sempre um prazer conversar sobre o Avaí contigo. Então, te desejar um abraço aí, uma boa noite e um bom carnaval, né? Que o teu carnaval está em andamento ainda, né, Ariel?
Ainda. Não, sou eu que agradeço. É, como sempre falo, estou de férias, mas para mim é um prazer falar do Avaí. Eu falo com paixão. É, eu quero repetir uma coisa que já disse, mas vou repetir.
Desculpa te interromper já para te falar disso também. Bem lembrado, Giovanni. Muito obrigado. Muito bom o vídeo do Ariel e da tua filha também, da Florença, né? Muito bom o vídeo do Ariel no Instagram do Avaí. Ariel, muito bacana também, tu chamando os torcedores argentinos ali. Foi sensacional. Se tu puder colocar isso aí na tua despedida.
Para mim foi um prazer, né, fazer esse vídeo, porque sempre um prazer colaborar com o Avaí. Aliás, recebi vários assim, pedidos de não conhecidos, pessoas que não conheço da Argentina, será de Córdoba, de Rosário, que sim, que gostariam de vir, blá, blá, que ainda não estão aqui, alguns que estavam aqui. Assim que é sempre bom fazer o Avaí mais conhecido. Na Argentina sim. Já está sendo conhecido, então para mim me sinto orgulhoso de poder fazer isso. Sou com muito orgulho, sou cônsul e meu objetivo é esse: é divulgar o Avaí no meu país, na Argentina. Então, para mim, foi perfeito. Realmente agradeço ao Xavier, que foi da imprensa, que foi que me convidou a fazer o vídeo. E realmente, para mim, foi espetacular. Sempre bom colaborar com o Avaí. Mas o que eu queria falar, me despedindo, é que eu interrompo as férias, mas sem problema, é minha paixão, eu gosto muito de falar do Avaí. E tudo que eu falo, nada é a título pessoal. Eu sempre estou olhando e visando o bem do Avaí, tá? Para mim, o Avaí está por cima de tudo. As pessoas passam, diretores passam, treinadores passam, jogadores passam. Mas o que fica é o Avaí Futebol Clube. Então, sempre o meu intuito é o melhor para o clube, né? Que o clube continue sendo um clube glorioso em Santa Catarina, no Brasil, no mundo, se for possível, no que for, tá? Então, quero deixar bem claro isso. É minha opinião, né? Sinceramente, eu falei direto, não concordo com o treinador, sinceramente, não estou gostando. Para mim, o jogo de ontem foi um chega, o que vi me assustou, mas tudo bem, a diretoria saberá o que faz, eles são responsáveis por isso, né? Eu não posso, eu só posso dar a minha opinião, pronto, mas minha opinião chega até aí, a opinião de um torcedor. Acabou. Mas nada é a título pessoal. Não quero, nunca tentei ofender, nem que ninguém se sinta ofendido com as minhas palavras, mas é o que realmente sinto. Mas para mim é um prazer falar do Avaí, nos momentos bons, nos momentos ruins. Domingo, sábado que vem, o Adélio que está em Goiás, mandando que se venda um choripão. Pode esperar, Adélio, que sexta noite teremos um choripão aqui na Cachoeira. Já, aí começam a surgir os compromissos, né? Tá vendo aí? Já
sexta, é muita coisa.
Juro, estou fazendo uma agenda. Quarta é com o fulano, quinta com o Mengão. É assim, realmente é assim, porque todo mundo Ariel, tem que vai. Mas para mim é um prazer estar aqui. Realmente me sinto em casa, falo sempre a mesma coisa. E sábado a gente vai estar lá, no aquele campo assimétrico do Estreito, torcendo pela camisa do Avaí, como sempre. Sempre eu quero o melhor para o Avaí. Jamais gostaria que o Avaí perdesse para cair esse, porque não. Sempre o Avaí está sempre está à frente de tudo, de qualquer coisa do Avaí. Então, sábado que vem estaremos aí apoiando, tentando ganhar do nosso clássico naquele estádio que eu não gosto muito do Estreito, assim, de uma forma meio estranha, né? não gosto, mas tudo bem. Iremos lá com respeito, torcendo por nossa paixão e tentando trazer um resultado bom do outro lado do continente. Estou na ida agora, o resto é o continente, tentando trazer um resultado bom para os três pontos cruzar a ponte para aqui. Mas nada, é um prazer, obrigado a todos e sempre. O Avaí é uma paixão indescritível, não tenho como descrever.
Coisa linda, Ariel. Muito obrigado novamente. Só vou fazer um adendo, não uma correção, porque é a tua opinião, né? Eu já gosto do estádio lá. Já deu umas alegrias para nós ali, Ariel.
Eu não gosto do estádio, mas gosto de ganhar lá. Isso aí sim. Isso aí sim. Temos noites
históricas lá, né?
Históricas.
Noites e tardes históricas lá.
Embaixo da chuva. Coisas espetaculares, concordo.
Espetacular. Então, ali, eu gosto daquele ambiente lá que a gente normalmente se dá bem. Então é isso, Ariel, muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Quem não deixou o like aí, por favor, deixa o likezinho no vídeo para colaborar conosco. E é isso. Não sabemos ainda quando vamos voltar. Vocês estão percebendo a agenda do Ariel, como é muito atarefada. Então, quando nós conseguirmos aí, estaremos de volta. Não vamos prometer nada ainda, mas ali no decorrer do ano entraremos no ritmo, né, Ariel? Mas por enquanto, a gente vai quando der. Aí. Então, beleza, galera? Uma boa noite a todos aí. Logo o programa estará nas plataformas aí de podcast, para o pessoal nos acompanhar também. E é isso. Então, uma boa noite para todos aí e até a próxima. Um grande abraço. Valeu.
Tchau, tchau.